Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma edição particular nesta segunda-feira, 21 de abril, dia que recebemos a triste notícia da morte do Papa Francisco. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri e Túlio Fonseca. Bom dia, Túlio.
Bom dia, saudamos todos aqueles que nos escutam nessa transmissão.
O anúncio da morte do Papa Francisco foi feito pelo camerlengo da Santa Romana Igreja, o cardeal Kevin Joseph Farrell, na Casa Santa Marta. Ao seu lado estava o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado. Estava também o substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado, Dom Edgar Penha Parra, e também o mestre das celebrações pontifícias, o Monsenhor Diego Ravelli. Estas foram as palavras do cardeal Farrell ao anunciar a morte do Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte do nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, voltou para a casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente a favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão, continuou o cardeal Farrell, pelo seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino. Túlio, portanto, um anúncio inesperado, já que ontem o Papa Francisco concedeu a sua bênção do balcão central da Basílica de São Pedro e desejou a todos uma feliz Páscoa.
Sim, uma notícia que traz um impacto para todos nós, né? O Papa Francisco, que viveu um período de internação no Hospital Gemelli, 38 dias, desde o dia 14 de fevereiro esteve ali, passou por uma pneumonia bilateral, uma infecção polibacteriana, correu o risco de morte. Mesmo assim, o Papa Francisco, com a sua força, com a oração dos fiéis, recebeu alta no dia 23 de março, e nesse tempo estava então no seu período de convalescência na Casa Santa Marta. 2 meses eram aquilo que os médicos haviam pedido para esse tempo de recuperação. E hoje, então, essa notícia logo pela manhã, notícia também que cai no coração de todos os fiéis, podemos assim dizer, com um amor pelo Papa Francisco, um desejo de recordá-lo com tanta gratidão. Nós temos, inclusive, imagens da Praça São Pedro através da câmera que fica sempre ligada, e a praça está com muitos fiéis que chegam ali propriamente para prestar essa homenagem ao Papa Francisco, para sentir do Vaticano também esse carinho, essa presença do Papa que marca todos nós.
Pois é, os médicos tinham dado 2 meses para o Papa Francisco de convalescença, mas a gente viu que o Papa, que é seu estilo mesmo, né, Túlio? Digamos que não obedeceu plenamente, no sentido de que para ele é muito difícil ficar isolado, sem o contato das pessoas, sem o contato dos fiéis. Portanto, desde que saiu no dia 23 de março, ou seja, quase um mês atrás, podemos ver o Papa Francisco, inclusive foi até a Basílica de Santa Maria Maior, foi também ao cárcere do Regina Coeli, que fica aqui perto do Vaticano, na Quinta-feira Santa, para um evento que talvez seja o evento que ele mais ame fazer, que é o Lava Pés, na prisão. Ele foi até lá, disse que infelizmente não poderia realizar esse gesto, mas queria estar entre os presos, né? E assim começou esse tríduo pascal do Papa Francisco. Até o último minuto a gente não sabia exatamente como ia se dar a participação do Papa, e foi o desejo dele, né? Estar no meio dos detentos na Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, o Papa acompanhou pela mídia vaticana, seja a Paixão do Senhor e depois a Via Sacra no Coliseu de Roma. Depois, no Sábado Santo, o Papa Francisco, antes da celebração da Vigília Pascal, foi até a Basílica de São Pedro. E ontem, portanto, o Papa Francisco Ao final da celebração, que foi presidida pelo cardeal Ângelo Comastri, foi até o balcão central para desejar a todos uma feliz Páscoa. A gente via pelas imagens, né, Túlio, a voz do Papa, né, sempre com dificuldade para respirar, porém, o olhar dele a gente percebia que estava um pouco diferente, né?
Sim, o Papa Francisco sempre muito expressivo, né? Nós costumamos dizer, inclusive entre nós, que lidamos com as imagens do Papa, que ele é muito fotogênico, ele tem essa atenção, um olhar atento por aqueles que estão ao seu redor. E ontem, inclusive, o Papa, surpreendentemente, fez o tradicional giro, o passeio de Papa Móvel pela Praça São Pedro, saudou os fiéis, mas com um olhar diferente. Nós podíamos perceber esse particular então, na feição do Papa Francisco, mas isso também revela uma característica dele incrível, né? Nós podemos recordar o Papa Francisco, podemos dizer assim, o seu pontificado, que se encerra neste momento, mas como um Papa muito pastoral, nós recordamos que um dia antes da internação, o Papa Francisco havia, na Casa Santa Marta, recebido tantas pessoas.
Um dia não, no mesmo dia da internação.
Exatamente.
No mesmo dia ele estava com audiências, porque mesmo debilitado, as audiências estavam se realizando na Casa Santa Marta. E o contato próximo, né? Ele tinha feito um discurso. Sim. Normalmente, de repente, a notícia da internação do pontífice, que também nos pegou de surpresa. E dali, desde o dia 14 de fevereiro, a sua saúde foi uma incógnita para todos nós.
Sim, acompanhávamos os boletins dos médicos, da sala de imprensa da Santa Sé. Inclusive, tantas manifestações, orações pelo Papa Francisco na Praça São Pedro. Realizou-se naquele período terço, uma vigília pelo Santo Padre todas as noites. Os fiéis se comoveram e recordamos também que o médico do Papa Francisco, Dr. Alfieri, disse depois da alta hospitalar do Papa Francisco que teve um dia de muita gravidade.
Tensão,
e o Papa pediu para que continuasse o tratamento, que os antibióticos fossem administrados. E naquele 23 de março, a alta hospitalar, uma alegria para todos que viram o Papa Francisco saindo do Hospital Gemelli. E recordamos também, falando dessas características particulares do Papa Francisco, quando ele reconheceu a senhora das flores amarelas, e esse foi o reconhecimento do Papa Francisco a Carmela, a senhora que oferecia flores para ele. Então esse período de convalescência, e para ressaltar ainda mais, né, ontem, um dia antes do seu falecimento, um Papa que vai ao encontro do seu povo. Isso é uma característica do Papa Francisco.
Lembrando também, né, Túlio, que nesses dias assim, de doença, ele não deixou de ligar para Gaza, né, que é algo que ele fazia diariamente desde o início do conflito, para manifestar sua solidariedade, para não deixar aqueles cristãos sozinhos. Ligou também para a Ucrânia, para o cardeal Krajewski, que estava ali em missão para levar ambulâncias. Ou seja, o Papa Francisco tinha essa sede, né? Essa sede de estar junto às pessoas. Mas como você dizia, Túlio, é um pontificado tão rico. A gente que acompanhou de perto, são tantos momentos, tantos eventos, tantos gestos. Né? Vamos só recordar um pouquinho, né? Papa Francisco foi o primeiro em muitas coisas. Mas vamos lá, vamos tentar recapitular um pouquinho desse pontificado intenso de amor, de misericórdia. Recordamos, primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa originário da América Latina. O primeiro a escolher o nome de Francisco. O primeiro a ser eleito com seu antecessor ainda vivo. O primeiro a residir fora do Palácio Apostólico. O primeiro a visitar terras nunca antes tocadas por um pontífice, do Iraque à Córcega, aqui perto da Itália. O primeiro a assinar uma declaração de fraternidade com uma das autoridades islâmicas mais importantes.
Ele também foi o primeiro Papa a se equipar com um conselho de cardeais para governar a Igreja e a atribuir funções de responsabilidade a mulheres e leigos na cúria, e a lançar um sínodo que envolvia diretamente o povo de Deus. Então isso também são características que falávamos, inclusive antes aqui nos bastidores, de como nos sentimos acolhidos pelo Papa Francisco. Ele também aboliu o segredo pontifício para casos de abuso sexual e pediu que removesse a pena de morte do catecismo da Igreja Católica. O primeiro também a liderar a Igreja enquanto no mundo não há a guerra, mas muitas guerras, pequenas e grandes, travadas em pedaços, como ele disse tantas vezes, nos diferentes continentes. Uma guerra que é sempre uma derrota, como repetiu mais de 300 apelos, mesmo quando sua voz falhava, e que ocuparam todos os últimos pronunciamentos públicos desde o início da violência na Ucrânia e no Oriente Médio.
É, como dissemos, é difícil condensar esse pontificado, e depois acho que cada um de nós tem uma história para contar, tem uma lembrança. Eu, se tivesse que pensar no Papa Francisco, diria com certeza o pontificado da misericórdia. A gente viu isso assim, traduzido nesses anos de inúmeras maneiras, também para nós funcionários aqui dele. E o Jubileu da Misericórdia, eu acho que ele não só fez eco, claro, aos ensinamentos de Cristo, mas ele soube traduzir assim, de uma maneira ímpar, todos esses ensinamentos. Túlio, você chegou aqui na rádio já, digamos, sim, no finalzinho, né, desse pontificado, mas toda a sua trajetória também te marcou.
Sim, o Papa Francisco, o pontificado do Papa Francisco daquele dia 13 de março de 2013, para mim foi muito marcante. Eu lembro daquele anúncio. Eu vivia num período de formação numa comunidade religiosa e nós tínhamos rezado pelos pontífices, e eu lembro que num sorteio eu tinha sorteado Jorge Mário Bergoglio, e aquilo me chamou muito a atenção porque eu vi que ele tinha sido eleito Papa. Não imaginávamos, né, um Papa argentino, como ele disse, do fim do mundo. E desde então, isso que você disse, Bianca, também reflete na minha vida. O Papa da Misericórdia, da ternura, de tantas coisas concretas, aquela JMJ no Brasil também me marca muito. E desde então, tantas atividades que o pontificado do Papa Francisco na época envolveu os jovens. Eu participei do Sínodo da Juventude e aquilo me marcou muito. E também a graça, né, de poder trabalhar hoje aqui também no Vaticano, ser um funcionário, somos funcionários do Santo Padre, e é incrível essa atenção que o Papa Francisco dá. Nós podemos lembrar do olhar do Santo Padre, um olhar sempre atento. Tantas imagens que nós vimos nas viagens, um Papa que gostava muito de viajar, de sair do Vaticano, inclusive nessas últimas semanas, tantas vezes nos surpreendeu com um passeio na Basílica de São Pedro, e quando ele foi no Jubileu dos Enfermos, há dois finais de semana atrás, para saudar os fiéis, a primeira vez que depois da sua alta hospitalar, o Papa foi ao encontro dos fiéis. Então, um Papa que sempre foi ao encontro. E aqui eu recordo algo que me marca pessoalmente, mas que marca todos nós. Uma Igreja em Saída. A Evangelii Gaudium do Papa Francisco, ela com certeza tem esse impacto pastoral para todos. É realmente algo que marcou a todos nós, uma Igreja em Saída, uma Igreja que de fato, com o Papa Francisco, nesse seu pontificado, 12 anos, foi ao encontro de tantas realidades, migrantes, pobres, países com tantas realidades, guerras, e nós recordamos do Papa com muita gratidão. Através do Vatican Media, nós temos imagens da Praça São Pedro, sinos da Basílica Vaticana, então, que agora com um som, hoje podemos dizer um som diferente, ontem foi do anúncio da Páscoa, hoje então o som traz essa tristeza, podemos dizer assim, né, Bianca? Nós sentimos um pesar pela morte do Papa Francisco.
Sentimos o pesar porque nós amamos o Papa Francisco, é, podemos dizer assim, sem nenhum medo, nem de medo de ser piegas, nem nada, porque a gente realmente amou cada minuto desse pontificado do Papa Francisco, a gente também tem esse sentimento de ter vivido profundamente com ele, um pastor no meio do povo, né? A gente poderia defini-lo assim de tantos modos, mas um pastor no meio do povo, essa proximidade que foi manifestada em todos esses anos de várias maneiras. Podemos recordar as visitas aos funcionários do Vaticano em seus escritórios, as sextas-feiras da Misericórdia no Jubileu de 2016, as celebrações da Quinta-feira Santa nas prisões, inclusive essa última agora, de 2025, o Papa foi e falou, não posso lavar os pés, mas quero estar aqui. visitas em asilos, centros de acolhida, paróquias das periferias romanas, as visitas e telefonemas surpresa, né? Quantos telefonemas o Papa Francisco não fez? E manifestou essa proximidade também em todas as viagens apostólicas, a primeira justamente em 2013, no Brasil. Uma viagem que, na verdade, foi herdada de Bento XVI, né? Mas que foi, assim, entrou na memória, tá? Uma das imagens certamente mais marcantes desse pontificado, Papa Móvel, né? Ali parado na rua, no trânsito do Rio de Janeiro. Enfim, eu como mulher, claro, recordo essa abertura do Papa Francisco às mulheres, que colocou figuras femininas em vários papéis de responsabilidade, criou duas comissões para o estudo das diaconisas e nunca deixou de recordar o gênio feminino, a dimensão materna da igreja, porque a igreja é mulher. Quantas vezes a gente repetiu isso também, né, Túlia? A igreja é mulher. É a igreja, não ou igreja. E colocou as mulheres lado a lado com cardeais e bispo. Enfim, temos também uma brasileira, a Christiane Murray, que é a vice-diretora da sala de imprensa da Santa Sé, nossa colega. Enfim, tudo isso no pontificado do Papa Francisco. A gente que fazia as leituras nas audiências gerais, a gente tinha possibilidade de cumprimentá-lo, de saudá-lo, de brincar com o Papa Francisco. Enfim, o Papa do todos, 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 né? Quem não se lembra dessa expressão também? Aqui podemos definir como aberturas, mas não extirpações, muito menos saltos. Alguns ficavam meio assustados, achavam que eram manifestações pouco cautelosas, mas o Papa Francisco não tinha dúvidas, a igreja é para todos, todos, todos. Temos palavras também como sinodalidade, né, que entrou no nosso vocabulário, essa igreja participativa, essa igreja que se abre a todos para ouvir, né? O Papa reforçou essa dimensão da escuta. Enfim, pobres imigrantes também. Sim. O compromisso em prol da paz, inclusive o Papa fez inovações dentro da igreja também, quebrou alguns tabus, enfim, um Papa amado.
Tantas belas coisas que nós podemos dizer do Papa Francisco, recordar, fazer memória, mas sobretudo acredito que uma palavra que vai permear o nosso coração vai ser gratidão. Gratidão pelo Papa Francisco para a igreja, pelo Papa Francisco para cada um de nós. Acredito que cada pessoa que ouviu algo do Papa Francisco, que passou um dia por uma audiência geral, por um Ângelus, esteve em uma viagem apostólica, viu alguma notícia, leu alguma coisa, foi impactado pela mensagem do Papa Francisco. A gratidão está no nosso coração.
Vamos então a alguns dados desse pontificado. Mais de 500 audiências gerais, 10 consistórios para a criação de 163 novos cardeais, que deram um caráter mais universal ao rosto da igreja, mais de 900 canonizações, incluindo 3 de seus predecessores, João 23, João Paulo II e Paulo VI. E a gente teria agora também no domingo a canonização de Carlo Acutis. Os anos especiais, o Papa dedicou um ano à vida consagrada, um ano a São José, um ano à família. Foram 4 jornadas mundiais da juventude, a inesquecível do Rio de Janeiro, depois tivemos Cracóvia, Panamá e Lisboa. Foram 2 jubileus, o extraordinário, sobre a misericórdia, e agora este, da esperança, que foi definido justamente o tema pelo Papa Francisco. E depois também, como não podemos esquecer, né, Túlia? A gente recordou nas nossas redes sociais a Statio Orbis do dia 27 de março de 2020. Aquela imagem que foi... Essa também. São tantas imagens, né, desse pontificado, mas essa...
É muito emblemática.
É muito emblemática, assim. Tudo se fechava e o Papa sozinho naquela praça, né? Tanto que nesse momento de doença do Papa Francisco foi feito, né, um paralelo do Papa sozinho que rezava na praça e agora o mundo que se uniu em oração pelo Papa Francisco.
Sim, realmente o mundo se uniu nesse período que o Papa esteve internado. Com certeza o mundo permanecerá unido, vivendo este momento de luto pela morte do Santo Padre, que nos deixou na manhã desta segunda-feira, 7h35, como foi anunciado na capela da Casa Santa Marta. É um dia, inclusive, que aqui na Itália celebra a segunda-feira do anjo. E neste dia, inclusive, as condolências do mundo inteiro já começaram a chegar aqui no Vaticano. Uma das primeiras foi a da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que descreveu através da rede social X: "Hoje o mundo chora o falecimento de Papa Francisco. Inspirou milhões de pessoas, muito além da Igreja Católica, com a sua humildade e o seu puro amor pelos menos afortunados. Os meus pensamentos estão com todos aqueles que sofrem essa profunda perda, que possam encontrar conforto..."